Acompanhe agora pela Rádio AL. Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Mais um programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. E nós vamos ouvir aqui o deputado Carlos Chiodini, do PMDB, da região norte de Santa Catarina, de Jaraguá do Sul, também abrangendo São Francisco do Sul, Joinville, enfim, um deputado muito atento ao dia a dia da população e que vem para falar com a gente na Rádio da Assembleia Legislativa, programa Entrevista. Deputado Carlos Chiodini, começamos, são três projetos, vamos abordar essa questão, esse problema, essa coisa triste e lamentável que aconteceu com o menino Bernardo, no Rio Grande do Sul. Deputado, está ligado e tem um projeto aí interessante. Do que trata o projeto, deputado?
Valmir, primeiramente, é um prazer estar participando aqui do programa e sempre em todos os momentos da Rádio Alesc. Nós vamos falar inicialmente aqui do projeto Bernardo, que é filho desse caso infeliz que comoveu todo o Brasil, do menino Bernardo, que aconteceu no mês passado no Rio Grande do Sul. Quando um menino que estava sendo, podemos dizer, violentado física e emocionalmente, pelo pai e pela madrasta, procurou um instrumento público, naquele momento o Ministério Público, fez uma denúncia, mas não conseguiu fazer ou não tinha um aparato necessário ou adequado para receber a denúncia daquele tipo de maltrato que ele vinha sofrendo. Acabou não dando em nada. E esse caso trouxe à tona uma dúvida que eu me pergunto e gostaria de fazer essa reflexão. Quantos Bernardos existem no estado de Santa Catarina? Crianças que sofram de uma forma ou de outra alguma violência e que não tem aonde buscar, não tem aonde buscar o seu refúgio em termos de proteção da lei. O nosso projeto prevê o quê diante desse quadro? Prevê que a criança vá ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, à delegacia ou alguma organização conveniada, e tenha, nesse local, uma ouvida sem dano feita por um profissional preparado para fazer isso. É a nossa sugestão que seja um psicólogo, com ênfase aí em crianças, para que ele ouça essa criança, esse depoimento seja gravado e filmado, para que depois, nas outras instâncias necessárias, no Ministério Público, na Polícia, no Conselho Tutelar e assim por diante, no Judiciário, a criança não precisa ir todas as vezes lá depor, se expor e que pode causar problemas mais sérios, como foi o que aconteceu. Então é uma forma de agilizar o processo, fazendo essa oitiva conjunta e documentada para que essas pessoas, ou essas crianças no caso, tenham a oportunidade de expor o seu drama pessoal.
Até porque, deputado Carlos Chiodini, uma criança que sofre abuso sexual, uma criança que sofre abuso da palmatória, que é às vezes molestada verbalmente também, menosprezada, abandonada no todo, não pode esperar, de repente, pelo flagrante. Porque qual é o flagrante que vai dar? Não tem flagrante. Tem que ter, eu acho que é o seu pensamento, um antecedente. Esse antecedente é receber a criança, ver o que está acontecendo, um trabalho psicológico, para que as autoridades respeitem essas informações, porque, eu repito, flagrante na agressão é difícil, principalmente dentro de casa. Ninguém vai invadir uma casa para ver o pai batendo no filho.
E muitas vezes é tarde.
Exato.
Já foi, no caso de uma violência bem lembrada e sexual, abusada sexualmente, o trauma psicológico fica para a vida toda.
Sim.
Então, esse nosso projeto, na prática, ele visa dar segurança jurídica para a criança e agilidade ao processo, no caso de abuso doméstico de qualquer natureza.
O senhor acredita que, passando esse projeto de lei não vai também esbarrar em alguma inconstitucionalidade? Porque aqui no Brasil o senhor sabe que se faz a coisa aqui, é aqui vale, mas é inconstitucional lá na frente. E os advogados passam um trabalho na interpretação, né? Numa defesa, né?
Não, a gente já fez esse estudo, não entra na questão da legislação penal, que é exclusiva da Câmara Federal. Não caberia, não é do nosso... da nossa capacidade legislativa aqui na Assembleia. Ela só prevê esse espaço, que é uma sala adequada, com um profissional adequado, que será disponibilizado pelo Estado de Santa Catarina, numa das suas vertentes, para fazer essa oitiva e depois o processo encaminha nos trâmites que a lei prevê.
Programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, ouvindo o deputado Carlos Chiodini. Nós vamos passar para um outro assunto agora, porque a melhor fruta que existe, uma das melhores, para mim a melhor fruta que existe, eu acho que toda criança tinha que comer banana. Acho que toda criança comer banana vai ter e vai ser saudável, né? Só que, de repente, a banana pode ficar cara. E, de repente, pode não haver um incentivo para os plantadores de banana. O deputado tem um projeto aí, porque parece estar preocupado com a possibilidade da importação da banana do Equador, menosprezando, abandonando o que nós temos aqui na região norte, né?
É isso mesmo. Nós temos aqui em algumas regiões de Santa Catarina também, no extremo sul, temos uma bananicultura forte no estado catarinense e no Brasil. No Brasil, são mais de 2 milhões de pessoas que vivem direto ou indiretamente da cultura da banana. E em Santa Catarina, que é um estado muito forte na agricultura, e até um dado interessante, é o estado que mais tem propriedades agrícolas do Brasil, tendo apenas um pouco mais de 1% do nosso território. Por que isso? Porque a nossa produção agrícola é baseada na pequena propriedade. Nós temos minifúndios, onde se encontram famílias da agricultura familiar que produzem, nesse caso específico, banana, mas em outras regiões, leite, suínos, aves e assim por diante. Qual que é a nossa preocupação? No início desse ano, na troca do ministro Toninho Andrade pelo ministro Nery, foi assinado por um secretário do Ministério da Agricultura, evidente, uma portaria liberando uma instrução normativa à importação da banana equatoriana para o Brasil. Nós estamos todo esse mandato, desde 2011, 2012, tivemos com o ministro Wagner Rossi, com o ministro Toninho Andrade, defendendo a proibição da importação da banana equatoriana. Porque eu já vou expor os motivos. Como eu vinha dizendo, nós temos aqui o pequeno agricultor da pequena propriedade, produzindo banana em Santa Catarina, em São Paulo, no Vale do Ribeira, por exemplo, em outros estados brasileiros, em Minas Gerais, num clima temperado, em pequenas propriedades, e uma banana de qualidade, com menos agrotóxico, tem a questão fitossanitária que é muito bem observada. E nós temos num país da América do Sul, no caso o Equador, que tem a sua economia fortemente concentrada na bananicultura, a plantação de banana num clima 100% tropical, justamente na linha do Equador, como o nome já diz, em grandes propriedades, latifúndios, com outro modelo trabalhista, com outras situações todas, e com uma questão fitossanitária muito diferente. Enquanto o nosso bananal recebe tratamento de agrotóxicos, enfim, de algum tipo de prevenção, 4 vezes ao ano, eles recebem 20 vezes ao ano. Ou seja, a doença fitossanitária que ali se encontra é muito mais forte e resistente do que a brasileira. Então, além de eles trazerem essa banana lá de outro canto da América do Sul, do Oceano Pacífico até o Brasil, com preço mais barato que a nossa produzida aqui, muito mais barato que o nosso preço de custo, é uma banana que vai gerar questão e problemas fitossanitários, contaminando também a nossa produção, e vai gerar, sem dúvida alguma, no médio prazo, uma quebradeira em massa, podemos dizer assim, do nosso pequeno agricultor. Eu vou me referir especificamente a Santa Catarina, mas brasileiro, que se dedica à bananicultura, e que são esses mais de 2 milhões de pessoas. Então, devido a isso, a gente está sempre levantando essa bandeira, e a última atitude foi, ainda nesse mês, no início desse mês, uma audiência pública no município de Guaramirim, onde reunimos lá mais de 400 pessoas ligadas à bananicultura, dos diversos municípios catarinenses, por meio de associações, inclusive é um setor muito bem organizado e pautado, a Federação Catarinense dos Produtores, estava também a Confederação Brasileira, e debatemos amplamente isso numa audiência pública da Comissão da Agricultura, da qual sou presidente, e essa audiência foi proposta por mim e pelo colega deputado Darcy de Matos, e compartilhamos do conhecimento dos próprios agricultores para levar isso adiante. Teve outros colegas deputados federais catarinenses também presentes. Levaram essa preocupação já ao ministro Mercadante, que se comprometeu em não haver essa importação de banana equatoriana. No entanto, ainda falta uma formalidade nesse processo. Falta o governo, de fato, por meio de uma normativa do ministro, um ato oficial, cancelar aquela normativa que o secretário do Ministério fez lá no início desse ano. Então, qual que é a nossa preocupação? O nosso próximo passo, nós vamos a Brasília, provavelmente no dia 9 e 10 desse mês, estaremos em Brasília, levando ao vice-presidente da República, novamente ao ministro Mercadante, ao ministro Nery Geller, da Agricultura, essa preocupação, e vamos levar todas as matérias e depoimentos e situações que a gente compartilhou com os agricultores para estar buscando que seja interrompida essa normativa e que o nosso agricultor continue produzindo a sua banana com qualidade e com viabilidade econômica.
Bom, vamos a um pequeno intervalo, voltamos em seguida para abordar mais um assunto com o deputado Carlos Chiodini, né, neste programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa.
Entrevista.
Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Alô, ouvinte online! Aqui é Walter Filho com um recado especial para você. Diariamente, a partir das 8h30, Bom Dia Cidadão! Entrevistas, utilidade pública, prestação de serviço, música e também a minha crônica do cotidiano. Bom Dia Cidadão, com Henrique Santos, aqui na Rádio Alesc.
Entrevista.
Bom, continuamos aqui, Rádio da Assembleia Legislativa, ouvindo no programa Entrevista o deputado Carlos Chiodini, ainda com referência à banana. Também priorizando, ficando só com a banana de Santa Catarina, haveria também um fortalecimento aos pequenos proprietários, né, deputado? Porque na medida que esses proprietários tomarem conhecimento de que estariam chegando nas prateleiras dos supermercados e das feiras a banana vindo lá do Equador, começava a diminuir o ânimo desses produtores, né?
Evidentemente, porque a nossa banana é feita e produzida da forma que eu coloquei para você, em condições até adversas, mas é uma questão cultural de Santa Catarina, Valmir. Nessa audiência pública teve um fato curioso. Os produtores de banana do município de Corupá mostraram uma foto de décadas e décadas atrás, onde passava o Zeppelin, estava passando pela cidade de Corupá naquele momento, e a foto retratava bem um bananal nos morros da cidade e assim por diante. Então, os nossos imigrantes, quando vieram, já iniciaram na agricultura o plantio e o cultivo da banana. E hoje o nosso agricultor, que é um agricultor trabalhador, honesto e sério, vive e tem uma relativa boa condição com a bananicultura. Né? Municípios como Corupá, volto a citar, ou Garuva, ou Luiz Alves, cerca de 30, 40% da economia são movidas diretamente da bananicultura. Então daí a preocupação em a gente manter essa chama viva e dar atenção a esse contingente de pessoas que há muitos e muitos anos, como eu acabei de dizer, se dedicam a essa cultura e fazem da melhor forma possível.
Bom, o programa Entrevista da Rádio da Assembleia Legislativa aborda agora com o deputado Carlos Chiodini um outro assunto, Questão da segurança. Nós verificamos um episódio muito lamentável no final do ano passado, no Campeonato Brasileiro, onde tivemos um jogo do Vasco com o Atlético Paranaense, em que fechou o tempo, deu problema muito sério, e o deputado está, me parece que, propondo aí para que seja obrigatório o uso a biometria facial nos estádios catarinenses. Ou seja, o cara chega no estádio, fotografar a cara do fulano para ele não aprontar, e se ele aprontar, ele ser punido. É mais ou menos isso, deputado?
É isso aí, Valmir. Nós estamos prevendo, nesse projeto de lei, até diante daquele caso que ocorreu lá em Joinville no final do ano,
sim,
que tem repercussão até hoje. Por exemplo, o Atlético Paranaense não joga no seu estádio, até hoje está jogando no interior do Paraná, em outros estádios.
Exatamente.
Inclusive de penalidade naquele momento. E aquilo lá, infelizmente, acabou levando para todo o Brasil e o mundo, negativamente, o nome de Joinville, que é a nossa maior cidade e nos orgulha, e o nome do estado de Santa Catarina, que é a nossa preocupação nesse momento. Por quê? Porque esses incidentes, ainda mais nesse ano, que é um ano de Copa do Mundo, é um ano que o Brasil toma proporções de visibilidade em todo mundo, acabam gerando negatividade para uma sociedade tão séria e respeitada como a do nosso estado. O que a gente prevê nesse projeto? Os estados com capacidade acima de 20 mil pessoas, que é o caso da Arena Joinville, é o caso dos estados aqui da capital e algum outro no interior de Santa Catarina, seja instalado um software de reconhecimento biométrico facial das pessoas que adentram esse estado. Por exemplo, existem tecnologia até catarinense e de outras partes do mundo, mas faço o registro da catarinense porque é o nosso estado, de reconhecimento biométrico em multidão. Pode ter 1.000 pessoas entrando naquele mesmo momento, no estádio, e vai dar de reconhecer a pessoa pela face e saber se ela é forragida, fugitiva ou busca tumulto em estádios já registrados em outro momento. Então, não tenho dúvida alguma que com essa ferramenta entrou lá o determinado cidadão no estádio e foi reconhecido que ele já é um procurado. Ele é um dos baderneiros que fez a confusão lá em Joinville, vamos supor, e ele está vindo num jogo aqui na capital.
E um detalhe, deputado, essa consulta, essa exigência da biometria é uma coisa mais rápida do que o cidadão passar pela catraca e ser revistado. Na medida que ele passa ali, é só o equipamento estar instalado.
Inclusive, imperceptível.
Sim.
Ele está entrando normalmente e não vai ser um equipamento novo, não é algo custoso para os estados. Vai se utilizar as câmeras de vídeo monitoramento que já existem, mas elas serão ligadas a um software de reconhecimento biométrico. Vai precisar, evidentemente, de um servidor compatível, um banco de dados dos procurados e das pessoas que serão consultadas. Então, essa é a nossa ideia, uma ideia de simples aplicação, mas que visa segurança aí numa das paixões do catarinense, do brasileiro, que é o futebol, e que muitas vezes está comprometida pela falta de controle das pessoas que adentram nos grandes momentos aí do futebol, nos estádios e nos jogos.
Mas não fica restrito a Santa Catarina. Eu tenho a impressão que essa sua ideia, ela decola. Ela vai a nível nacional e até internacional, porque o problema é muito sério. Hoje os clubes brasileiros estão pagando por pequenos detalhes, por exatamente torcedores que adentram o estádio e lá fazem a baderna e aí o time paga o pato. Eu acho que essa matéria sua, ela tem uma abrangência muito mais que estadual.
Até teve repercussão já na mídia nacional devido à importância ou à pertinência do tema. E deveria ser obrigação aí. Até o Estatuto do Torcedor prevê algo nesse sentido. E deveria ser obrigação nos grandes estados nacionais.
Bom, e a questão da segurança na região norte? O que, que o senhor tem para dizer? Qual é a sua preocupação?
Minha preocupação é determinados momentos, como agora está acontecendo aí, uma onda de crimes aí, principalmente voltou aquela onda de crimes nos caixas eletrônicos dos bancos, né? Isso gera um sentimento de insegurança na nossa sociedade. A falta de efetivo policial, que é generalizada no nosso estado e podemos estender até para o Brasil, e investimentos de fato na segurança. Então eu tenho manifestado essa preocupação até na próxima sexta-feira. Faremos uma reunião com forças vivas aí da sociedade araguaense com o secretário César Gruba para tratar o caso local da cidade e também da região do Vale do Itapucu. Mas vamos em frente aí com essa preocupação que é um dos piores sentimentos que pode existir, na minha opinião, Vami, é o cidadão se sentir inseguro por um ou outro motivo. Né? E quando a gente tem uma sociedade que se sente insegura, quando a gente vê em determinado momento aí uma onda de assaltos, de roubos e assim por diante, nós temos que agir, usar da nossa representação e cobrar do governo investimentos e uma resposta para as pessoas nesse sentido. Então, estamos marcando agora, já para o dia 30, uma reunião com essa pauta. Estamos reivindicando mais policiais, mais investimentos também em viaturas, em equipamentos, em vídeo monitoramento, nas coisas que são necessárias para aprimorar o trabalho do policial.
Esse sentimento que o senhor está tendo e que leva para o parlamento é o sentimento que me parece que é repassado, que é visto pela população. O senhor está observando que a população está sentindo a falta de policiais nas ruas das cidades de Santa Catarina e tomara, vamos torcer, que essa preocupação seja pertinente e haja sensibilidade por quem toca o Estado, porque a polícia na rua, eu vou dizer uma coisa, quer se esconder de alguém, parece que é só ficar na rua, porque se for para esconder de policial, ali é o lugar.
O sentimento, né, de segurança passa pelo policiamento ostensivo.
Sim.
E a gente vê que tem menos efetivo hoje na polícia militar, por exemplo, do que tinha 30 anos atrás. Isso é preocupante, porque ao mesmo tempo a gente vê um crescimento enorme da demanda, seja do mais que triplicou o número de veículos, duplicou o número de pessoas, de residências, assim por dentro, de comércios, a nossa economia foi multiplicada inúmeras vezes. Consequentemente, com essas coisas boas, também aumenta a demanda da atividade policial. Então, nós somos defensores de maiores investimentos na segurança pública e na melhoria desse serviço, dessa atenção obrigatória do Estado para o cidadão catarinense.
Bom, deputado Carlos Chiodini, nós estamos imensamente satisfeitos. O senhor sabe que aqui é a Rádio da Assembleia Legislativa. O senhor é um deputado estadual que representa muito bem a região norte. Esteja sempre certo de que, quando precisar, estaremos à disposição para recebê-lo, o senhor e a sua assessoria, para divulgar as coisas pertinentes, os interesses da sua região, que é a região norte, e o todo Santa Catarina. Muito obrigado.
Eu que agradeço e fico à disposição dos nossos ouvintes aí pelas redes sociais. Nós temos a meta de fazer um mandato interativo, seja pelo Facebook, pelo Twitter, todas as formas aí de comunicação, para receber críticas, sugestões que possam aprimorar o nosso mandato.
Ok, muito obrigado a participação do deputado Carlos Chiodini, do PMDB de Santa Catarina, deputado estadual, falando no programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, com trabalhos técnicos de Mário Pacheco, produção de Rejane Wenig. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.